Você está ouvindo o podcast da The Start Conference, principal conferência de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI.
Fala galera, aqui quem fala é o Rafa, um dos diretores da Start, e nós estamos no podcast da The Start Conference, a conferência anual da Start de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI, que vai acontecer na terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. A gente quer transformar a maneira como os executivos, os diretores e prestadores de serviços de TI pensam cibersegurança na indústria 4.0 e entregam continuidade de negócios para as empresas no Brasil. Serão basicamente 200 participantes, mais de 10 horas de conteúdo, mais de 10 palestrantes e teremos também um time de palestrantes renomados e especialistas, como VP da IBM, diretora da Marsh, uma das maiores corretoras do mundo. Se você não quiser perder essa oportunidade para fazer networking, fechar parcerias e também se aventurar aí nesse mundo cibernético aí que está cada vez maior, acesse agora o site oficial da conferência, conference.start.com.br, e garanta já o seu lugar. Galera, nós estamos hoje aqui com o Nelson, um dos fundadores e CEO hoje da Ravel Tecnologia, uma das empresas parceiras da Start, que também está nos apoiando no evento no final do ano. O próprio Nelson estará palestrando. Nelson, um prazer falar contigo.
Opa, Rafael, o prazer é nosso. Grande prazer estar aqui falando com vocês, falando com essa galera, falando com a sua audiência aí, e poder colaborar com todo mundo aí.
Fico feliz, cara. Nelson, conta um pouquinho pra gente quem é o Nelson e qual sua experiência no mercado de TI?
Cara, o Nelson atualmente é um baixinho careca que já trabalhou, já está há 20 e poucos anos aí no mercado. Eu comecei com TI já desde 95, finalizando a parte de treinamento, a parte técnica, né, do processamento de dados, e de maneira informal começando a empreender. E a Ravel, oficialmente, ela começa em 97, ela é aberta oficialmente como CNPJ em 97, então nós temos aí 22 anos, se eu não fiz conta errada, de CNPJ aberto e um pouco mais aí de vivência prática de empreendedorismo e já atuando na área de tecnologia. Tá? Também fiz formação em administração de empresas, além de cursos mais na área de segurança, desenvolvimento pessoal, e aí N outras coisas que foram complementando durante essa jornada aí de 20 e poucos anos.
Pô, legal, cara. E conta pra gente um pouquinho, assim, como que surgiu a ideia da Ravel, né? Por que que vocês entenderam, né, a necessidade nesse mercado de criar uma empresa de serviços, né, de TI? Conta pra gente um pouquinho como que foi essa ideia.
A Ravel, lógico, se a gente for falar do mercado de 20 e poucos anos atrás, tecnologia ainda era algo bem mais cru, né? Era muito mais quebrou conserta, era muito mais manutenção e vendas de demandas, já que a parte de vendas não era tão simples de você conseguir em magazines como é hoje, né? Mas assim, a todos os produtos da Ravel, desde aquela época até hoje, surgiram da gente perceber dores do mercado, né? Naquele momento as dores eram essas, né? E conforme a gente foi vendo mudança do mercado, a Ravel foi se transformando. A gente brinca, né, que a cada 2-3 anos a Ravel ela foi reconstruída, né? A gente repensa nela, revê os produtos e verifica o que a gente tem que fazer de novo, de melhor e fazendo de alteração.
Melhoria contínua, né?
Sempre contínua, sempre contínua. A Ravel ela surgiu, aí eu e meu sócio Benício, nós somos os dois fundadores da Ravel. Então, sempre com uma complementariedade de ideias e pensamentos, mas buscando entender o que tem do mercado, vendo o que tem de tecnologia e, literalmente, testando. Às vezes errava, às vezes acertava. Graças a Deus, graças a muito trabalho, a gente mais acertou do que errou. Mas errar faz parte.
Então, bom, cara, que bom. Importante. E a gente percebe isso.
Então, hoje a Ravel, o que a gente, ao longo do tempo, foi se consolidando, né, como principal produto, que a gente foi, não teve grandes alterações, a gente foi só aumentando e aperfeiçoando. A gente, nosso como principal produto é a gestão de TI, né? A gente assumir a TI de pequenas e médias empresas. A gente só trabalha com empresas, então a gente foca em pequenas e médias empresas, assumindo a gestão de TI dessas empresas. A gente hoje foca bastante em prevenção, tentando buscar instalar ferramentas de monitoramento, com monitoramento ativo, monitoramento forte, preventivo mesmo, ferramentas de RMM próprias para isso, tá? O antivírus monitorado e corporativo, para que a gente tenha uma atuação forte na prevenção de problemas. A gente naturalmente foca no atendimento, né? Quando o cliente tem demanda, o usuário tem demanda, a gente atende por telefone, atende em suporte remoto, atende presencialmente. Essa parte do atendimento é fundamental, com todas as ferramentas que a gente consegue disponibilizar, as mais modernas, e tentando sempre buscar coisas novas, inclusive com o WhatsApp, aí a gente atende os usuários através do WhatsApp. Naturalmente, os servidores, a parte de hardware também, né? A parte de atendimento a isso a gente faz. E buscando sempre trazer periodicamente para o cliente evolução, né? O cliente, ele fica focado no core dele, e aí o nosso papel, um dos nossos objetivos é trazer para o cliente o que tem de tecnologia disponível para que ele possa aplicar no negócio dele, seja mais eficiente, seja mais moderno, seja mais produtivo, use mais mobilidade, aproveite os recursos que realmente tem por aí, né? A gente não quer ser o cara que ele quebrou, chama a gente quer ser o cara para ser lembrado quando o cara precisar de melhorias de tecnologia. Então esse é o nosso principal produto, é o contrato de gestão de TI, para que a gente seja esse... o CTO do cara, que a gente seja o cara de tecnologia dentro da empresa dele.
Show. E desde que vocês começaram, vocês já tinham esse pensamento?
O foco era atender empresas, né? Então, a gente foi se construindo com o tempo, mas o foco era estar recorrente dentro das empresas. E aí, a construção dessa visão, desse produto, foi sendo construída durante o tempo. O que a gente viu, naturalmente, é a gente identificar outros produtos que vão se complementando quanto a isso. Produtos de produtividade e produtos de segurança. É aí que entra a nossa parceria, né? Quando a gente já, nem sei quantos anos atrás, começou a fazer um namoro e fazer um entendimento dos produtos da Start, pensando na linha de segurança, pensando nos produtos de firewall, que tem tudo a ver com uma empresa tem essa necessidade de se preocupar com segurança. Aí é o nosso papel trazer essa importância para ele, ter um firewall de qualidade, e aí a nossa relação Ravel Start, Ravel ADN Firewall surge e vem crescendo também durante essa nossa jornada em conjunto aí.
Bacana. Nelson, a gente sabe que a Ravel tem atuado bem forte há muito tempo e tem tido um crescimento muito bacana. Compartilha com a gente, se for possível, o número de clientes que vocês têm atendido, e também já corrobora aí falando sobre a premiação que vocês tiveram no Empower MSP nos Estados Unidos. Qual que foi o prêmio e qual é a importância dele para vocês?
Pô, legal, Rafael. Bem lembrado a questão do prêmio. Mas começando aí no começo com a sua pergunta, a gente tem de contrato de gestão de TI, que foi esse escopo que eu te comentei agora há pouco, quase 300 contratos. Né? E aí, se a gente for somar os outros subcontratos que vão sendo recorrentes, sendo criados por conta dessa demanda, firewall, backup, a parte de Office 365, e aí vai com algumas outras, alguns outros produtos que, olhando pelo site, dá para ter uma ideia, a gente tem quase 1000 contratos recorrentes ativos. Só de firewall aí, acho que nós estamos beirando aí uns 150 firewalls com vocês aí, que também é um grande orgulho a gente ver um crescimento constante, tanto quantitativo quanto na evolução de produto. Né?
A gente também fica feliz, Nelson.
Bom, tenho certeza disso. É bom para todo mundo, né?
Estamos muito felizes e continuem.
Pode deixar, vamos lá, vamos junto, né? Falando do Empower, o Empower é um evento sensacional que a gente já participa há alguns anos e acontece mundialmente pela SolarWinds. A SolarWinds é um grande player de produtos e softwares para empresas de TI. No Brasil, eles estão representados pela ADI, que é um outro grande parceiro nosso, que a gente está aí há muitos anos. E aí a ADI faz uma comitiva, vamos chamar assim, para ir para esse evento lá em Atlanta. E aí nós fomos nesse evento em Atlanta, fizemos uma semana de imersão com muito conteúdo, muito network com as empresas de lá, muito network com as empresas que foram daqui também. E aí culminou com essa premiação de sermos homenageados como o maior crescimento nesses últimos anos na América Latina. Ou seja, durante esses últimos 5 anos, 6 anos, nós fomos a empresa que mais cresceu em uso de ferramentas de monitoramento para pequenas e médias empresas. Então, nós temos hoje quase 5 mil devices aí monitorados, que é um número grande para falando de Brasil, falando de América Latina, e crescendo continuamente. Então, nos orgulha bastante ver essa jornada e que tem tudo a ver com a questão da gente ter um produto que vai trazer monitoramento, prevenção e segurança para os nossos clientes. Então, super, super bacana.
Show, cara. E quando a gente fala de prevenção e segurança, a gente precisa entender que isso não é construído do nada, né, Nelson? A gente precisa ter uma construção que ela começa bem pequenininha e vai crescendo ao longo do tempo. E a gente olha para o portfólio da Ravel, a gente vê que ela é um portfólio bastante completo, bastante segmentado, né? Conta para a gente, assim, como que foi essa construção desse portfólio? Onde vocês entenderam? Em que momento vocês entenderam onde atacar com mais força? Compartilha com a gente.
A gente busca, Rafael, aí alguns pilares são importantes para a gente, né? Nem todos os produtos atendem todos os pilares. Mas assim, a gente busca produtos que são recorrentes. Falando por lado de lucratividade da empresa, acho que acredita que é um modelo interessante para a gente, para que a gente consiga literalmente ter mais previsibilidade, né? Então, produtos recorrentes é o que a gente busca na linha de business. A gente busca produtos na área de segurança, então na parte de firewall, na parte de backup online, é tudo que é possível na área de segurança. A gente também tem um olhar criterioso, um olhar com atenção sobre isso. Hoje em dia, mobilidade é algo que a gente gosta bastante de estar verificando. Então, Office 365, soluções relativas ao wireless, também tem um caráter legal no nosso ponto. E, lógico, para tentar complementar para os nossos clientes e também blindar, né? Para que a gente não tenha com que um cliente nosso busque outra empresa no mercado que vai oferecer uma solução completa e vai, de repente, ser uma ameaça para a gente. Então, quando a gente não faz, lógico que a gente não faz tudo, a gente busca ter parcerias que pegam um eventual gap aí, né? Mas a busca é tentar fazer o mais completo possível.
Show, cara. E vamos falar um pouquinho de vendas, né? Conta pra gente aí, por onde que vocês começaram a vender lá em 97, né? Foi de porta em porta, entregando folheto, compartilha com a gente, foi compartilhando na família. Como que foi esse início, esse start?
O começo realmente é ralando mesmo, né? Porta em porta, batendo em quem tá próximo. Lógico, pedindo indicação de família, amigos, conquistando alguns clientes, você pedindo outras indicações, atendendo bem, você pedindo indicações, você buscando literalmente ralar um a um, cliente a cliente. Então, em cada atendimento era uma visita que buscava um novo cliente e todo mundo que você conhecia, você falava um pitch e você tentava buscar que aquilo saísse alguma coisa a mais, né? E isso com o tempo, isso ela tem um crescimento linear, né? Conforme o tempo vai passando e você vai se estruturando, a gente buscou novos canais de trazer indicações, trazer leads e fazer vendas. Hoje nós temos 3 pessoas que ficam full time em vendas, né? Então elas ficam literalmente buscando parcerias com outras empresas complementares em que a gente entra junto. Eles participam de grupos de negócios, seja associações comerciais, CIESP, BNI, entre outros grupos de networking, tá? E indicações também, porque afinal de contas, se um cliente é bem atendido, não custa nada pedir para ele que ele indique a gente para outras empresas também, né? E há uns meses ou poucos anos para cá, o marketing digital também tem sido uma fonte de leads interessante para que a gente também consiga receber indicações que conhecem a gente apenas pelo mundo digital. Então, isso, estamos ainda em fase 2 de 20, ou 3 de 20, tem muita jornada a acontecer ainda, mas a gente percebe que cada passo que a gente dá também é uma fonte interessante para que isso gere leads, gere tráfego, gere indicações, e uma coisa acaba, conforme você vai se fazendo estruturado, complementando, né? Então, uma indicação que vem de um parceiro, quando ele vê o digital, ele fica ainda mais impactado, ou quando ele é impactado no digital e ele vê as parcerias que nós temos também. Então, uma coisa vai, conforme você vai fazendo isso de maneira estruturada, facilitando para que uma ajude a outra. Tem mostrado bons resultados aí.
Pô, que legal, cara, porque Eu tenho conversado diariamente com empreendedores, com diretores de empresas de prestação de serviço, né? Iguais a Ravel. E a gente vê que há muito o brilho no olho sempre do marketing digital, né? E aí há aquele receio do empreendedor de fazer parte de grupos colaborativos, de grupos de networking. E é bacana ver que a Ravel começou, né? E tem atuado até hoje com esses grupos de networking, com grupos empresariais, e isso traz indicações para vocês, né? Isso é bastante bacana, porque o marketing ele tem gerado também uma outra força que ainda não é a maior, né?
Não, perfeito, cara. É uma complementa a outra. Acho que a gente não enxerga abandonar alguma, a gente enxerga flutuar, né? Em certos momentos você faz mais uma ação e menos outras, e depois você vai invertendo, né? Mas sem dúvida, ambas são importantes. E também é importante falar que o processo de a venda em si, né, com os vendedores, ela é muito bem alinhada com o CRM e os processos de venda. Então, você fazer uma boa qualificação do lead, um bom entendimento se você está falando com a pessoa certa, um bom entendimento se ela entende, depois de ter qualificado o lead, se ela entendeu o produto, para mostrar valor daquilo que você está vendendo, para que se ele entendeu de fato o que você vai estar entregando, para aí sim você partir para a parte do preço e continuar com a proposta, né? Então você também tem a preocupação com a jornada da venda que o vendedor vai estar fazendo quando estiver falando com o lead. Então, também é um ponto importante para que as coisas no final aconteçam.
Ou seja, não basta simplesmente você sair de porta em porta, bater e não saber quem que é, né? Você precisa primeiro ter ideia de com quem que você está conversando para que a venda seja mais estratégica, né?
Perfeito. Só ficar mandando orçamento por e-mail, mandando oferta, você vai brigar só por preço, né? E brigar por preço, aí é um oceano vermelho terrível. E por oceano vermelho, a gente busca fugir, né? Então, quanto melhor você qualifica, quanto mais valor você mostra durante a sua jornada de venda, você menos se preocupa com o preço na hora de apresentar para o cliente, porque você, se você fez bem feito, você sabe que ele entendeu o valor daquilo, né? Então você consegue até cobrar mais por algo que outros acabam... E até a gente, se a gente só de cara mandasse preço, teria dificuldade de estar chegando a certos valores, né?
Exato. E uma coisa que a gente tem falado bastante, né, aqui com os nossos parceiros, e a gente sente que os profissionais deles têm muita dificuldade com vendas. Isso é uma coisa assim... É um fato, né? Eles não estão acostumados a vender um produto, a vender um serviço, e ele precisa adquirir essa skill para conseguir, ao longo do tempo, prestar esse atendimento, né? Mas uma coisa que a gente tem percebido é que, além de você ter a skill, você também precisa ter a postura, né, de um consultor. E falta, muitas vezes, a gente identificar essa postura de um profissional que ele não está preocupado se ele vai vender por quantidade, né? Ele está preocupado em vender a solução para o cliente, né? Qual que é a dor do cliente? É essa? Então eu vou lá e vendo aquilo que o cliente precisa e não o que eu quero vender, né?
Exato, cara. Você tocou no ponto chave, que é entender a dor do cliente. Muitas vezes a gente, como técnico, a gente quer fazer, quer mostrar todas as características do produto, todas as características do que você vai entregar. E muitas vezes o que é importante para o cliente é uma dor específica e pontual. Se você fez um entendimento claro na fase certa, é só aquele ponto que você tem que bater. Você não precisa falar das características, que muitas vezes vai até estragar a venda, porque vai dificultar o entendimento. Então, o entendimento da dor é o mais importante na hora de você apresentar um projeto, principalmente quando a gente fala de gestão, né? Quando a gente fala disso de produto de prateleira, mais difícil, mas quando fala de um produto consultivo, como é característico de boa parte dos produtos de tecnologia que a gente atua, que a gente vê o mercado atuando, é fundamental o entendimento da dor. É perfeito esse seu raciocínio.
Exato, cara. Show de bola. E quando a gente fala de pequena e média empresa, que tem sido o foco da Ravel e também o foco da Start, hoje, na sua visão, assim, quais são as principais dificuldades que você tem sentido ao entrar nesse mercado com produtos de tecnologia?
Então, a pequena e média empresa, ela, num primeiro momento, ela tem uma tendência forte de só ver preço.
Exato.
De querer redução de custo. Se Exato. Você tem um discurso que é pequena e média empresa, a escuta de maneira fácil é quando você fala, vou reduzir custo. Ela vai te escutar. Tá? E aí, ela tem uma dificuldade grande de cara, entender que o benefício vai ser na utilização de uma tecnologia mais moderna, por mais que tenha um aumento de custo, porque o que ela vai ter de ganho vai ser muito maior do que ela vai estar investindo em cima disso. Então, no primeiro momento, a gente muitas vezes usa o artifício da redução de custos e a construção durante a construção da proposta, do relacionamento, aí sim você vai trazendo a questão dos benefícios de tecnologia. Que também não é uma mentira a gente falar algo assim, porque é natural também que a gente consiga aplicar reduções de custos em muitas coisas que ele acaba tendo no dia a dia. É comum o cara ver, você ainda perceber várias empresas pequenas e médias com planos extremamente antigos de telefonia, de internet, de provedor, ou com equipamentos extremamente obsoletos e lentos, e você de fato consegue ter reduções de custos impactantes na vida daquela pequena e média empresa. Mas ela tem a dificuldade, voltando para a sua pergunta, de ter um entendimento logo de cara em benefícios tecnológicos. Tá? É isso que você vai construir com mais tempo e mais relacionamento.
Show, cara. Caminhando para a nossa última pergunta aí, se você tivesse começando, né, ou precisasse começar tudo de novo, né? Vamos pensar aí, vou começar uma nova empresa, né? Preciso começar do zero. Qual conselho você se daria hoje para que você avançasse mais rápido com essa empresa?
Olha, cara, é uma boa pergunta, né? Que é difícil pensar em recomeçar nesse momento, mas assim, pensando hoje no mercado atual, não recomeçando há 20 anos atrás, né? Eu entendi que a sua pergunta é começando nos dias atuais, né?
Isso.
Nos dias atuais, cara, é quase impossível pensar sem entrar forte em dois aspectos. Que é marketing digital, presença digital. Não vou nem falar em marketing digital, né? Vamos falar de presença digital. Onde você entrar com uma presença digital bem estruturada e bem forte. E aqui eu não estou falando em gastar fortuna com Google e Facebook. É uma presença estruturada, com bons conteúdos, com site bonito, com conteúdos de qualidades relevantes. Então, uma presença digital forte, tá? Acho que seria algo fantástico para que a gente ganhar essa escala de maneira rápida e pensar em produtos que também tenham maior facilidade de aderência, sem dependência da nossa região, né, com mais escalabilidade para o Brasil como um todo. A gente ainda hoje depende bastante de parceiros e clientes que estão mais próximos da gente, temos poucos produtos que são escaláveis, mas acho que se eu fosse começar hoje, eu já começaria com um esforço maior e um esforço grande em coisas escaláveis. Tá? Naturalmente, para que isso acontecer, tudo que é automatizado, tudo que é na nuvem, faz todo sentido. Né? Aí eu vou juntando tudo que é nuvem, tudo que é escalável, para atender esse meu raciocínio que eu estou te trazendo aqui.
Sensacional, Nelson. Muito obrigado. A gente fica feliz pela sua colaboração, pela sua participação. E eu desejo todo sucesso para a Ravel e espero vocês lá na nossa conferência no final do ano, que vai ser um prazer enorme contar com a sua palestra, onde você vai compartilhar um pouquinho mais aí da sua experiência com a Ravel, né, como um case de sucesso. E a gente se vê lá, e quem está nos ouvindo também está convidado para a nossa conferência no final do ano, que acontece no dia 10 de dezembro. Vai ser uma conferência focada em cibersegurança para MSPs e prestadores de serviços. Nelson, muito obrigado, cara.
Show. Agradeço, Rafael, agradeço a você, agradeço a Start, agradeço a todo mundo daí da Start. Prazer estar aqui falando com você e um super prazer estar nesse evento aí, dividindo um pouco mais aí de conteúdo, informações com todo mundo, para a gente somar forças, que acho que isso que é importante. Sucesso aí para todo mundo.
Show, cara. A gente vai criar uma verdadeira comunidade no mundo da cibersegurança.
Show. Vamos lá.
Tamo junto.
Tamo junto.
Valeu. Até mais.
Um abraço.
Obrigado por acompanhar o podcast da The Start Conference. Se você quiser saber mais sobre ingressos, acesse conference.start.com.br e garanta já o seu.